que a SATA está a operar sem ser ressarcida. Por inércia, por incompetência do seu governo. Isso é inadmissível. Está inscrito no orçamento só para inglês ver. Não pode ser, Sr. Primeiro-Ministro. A questão é quando é que se digna abrir um concurso. E aquele contrato-programa que foi prometido pelo anterior Ministro da Ciência e Tecnologia já foi falado várias vezes para a atual Ministra, prometido em 2020 e inscrito novamente neste orçamento 1.200 milhões de euros, 200 mil euros anuais, não está tão bem concretizado. Nós estamos em julho. Não se pode governar, não se pode olhar para um Estado da Nação, para um Governo da República que não cumpre. Isto não é fazer mal ao Governo dos Açores. Isso é prejudicar os açorianos no seu dia-a-dia e na sua vida. E a pergunta que eu lhe faço é quando é que o seu Governo e o senhor se digna cumprir o que está no orçamento e aquilo que politicamente tantas vezes cumpre e não chegue-lhe o desfile de promessas vãs que ouvimos há pouco do deputado Francisco Serra.
Muito obrigado. Para formular um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, não há país que não tenha problemas, não há oposições que não tenham críticas, mas há governos que têm soluções e, felizmente, é o caso do nosso país. Depois da luta contra a pandemia, veio a guerra e a inflação, e um ano depois nós controlámos a inflação, não por sorte ou por acaso, mas porque fizemos. Fizemos um mecanismo ibérico para limitar o preço da eletricidade, fizemos o IVA zero, enfrentámos a crise com solidariedade e a OCDE classificou mesmo que Portugal é dos países que mais apoiou as famílias e as empresas. Somos historicamente um país de baixos salários, mas também aqui fizemos. Em um ano, fizemos um acordo com patrões e sindicatos para subir os salários no setor privado, mas também o primeiro acordo plurianual no setor público para subir os salários e com resultados. O que é que a OCDE diz mais uma vez? Fizemos. Somos o segundo país da OCDE com maior crescimento dos salários. Temos mais e melhor emprego, fruto da agenda do trabalho digno. E hoje soubemos de 350 mil portugueses que vão passar a efetivos depois de uma ação de fiscalização contra os contratos a termo excessivos, que resulta numa recomendação que a Juventude Socialista fez nesta Assembleia. Bem. Um ano com creches gratuitas, um ano com mais ação social no ensino superior, um ano com o Porta 65 a apoiar todos aqueles que se candidataram, um ano com o maior crescimento económico desde 1987, o segundo maior da OCDE. Ora, este não é um crescimento qualquer. Vejamos a Roménia. É um país que tem o país da Europa que mais jovens não estudam nem trabalham. Ora, Portugal é o sexto país onde há menos jovens que nem estudam nem trabalham. E é um bom exemplo, portanto, do estilo que a direita quer para o nosso país. O projeto que eles têm, um PIB ligeiramente melhor, mas os jovens e os portugueses pior. Ora, o nosso modelo é outro. E, Sr. Primeiro-Ministro, por isso lhe pergunto, se este Estado-nação não é o país das maravilhas, mas é um país de oportunidade e futuro, se é que no próximo ano vamos ter a oportunidade de acabar de vez com os estágios não remunerados, de concretizar mais habitação acessível e de reduzir a carga fiscal sobre os jovens. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, há dias impressionou-me quando, confrontado com mais um caso no seu governo, respondeu qualquer coisa deste género. Os portugueses na rua não querem saber disso. Bom, então eu hoje vou falar-lhe de alguns portugueses da rua, os jovens, que andam na rua. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, já que há pouco também falou aqui da Ana dos Olivais, eu sei que lhe pesou na consciência, porque lhe pesa todos os dias na consciência as Anas dos Olivais, Sr. Primeiro-Ministro. Eu sei que pesa. Sr. Primeiro-Ministro, vamos aqui a um caso real. Este é um caso real. Vamos imaginar agora que a Ana dos Olivais queria ser sua vizinha. Vamos a este caso. Queria ser sua vizinha, queria viver para Benfica. Sabe, um metro quadrado para comprar uma casa em Benfica está, em média, em 4.578 euros. Ora, para comprar uma casa de 65 metros quadrados, não é uma casa de luxo, como diz a esquerda, estamos a falar de qualquer coisa como 300 mil euros. Uma casa bem perto de si, ser sua vizinha. Ora, vai ao banco e precisa de 20%. Precisa, por exemplo, de ter 60 mil euros de entrada. mais o IMT, mais o imposto de selo, mas já lá vamos. E o senhor Primeiro-Ministro, para ter a Ana como sua vizinha nesta mudança dos Olivais para Benfica, sabe que ela precisa ter os tais 60 mil euros. Vamos imaginar que já tem 30 anos, começou a trabalhar aos 25. Em 5 anos precisou de poupar 60 mil euros. Vamos imaginar até, para simplificar, que até se casou. E que agora até está com uma pessoa e que esse casal precisou de ter então os 60 mil euros em 5 anos. Estamos a falar de 12 mil euros por ano, de 1000 euros de poupança por mês. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, é o ordenado médio de um jovem em Portugal. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, diga-me se acha que é possível fazer esta mudança, por exemplo, dos Olivais para Benfica, conseguir poupar 60 mil euros ao fim de 5 anos, quando nesta casa o Partido Socialista, o seu Partido Socialista, olha, chumbou a isenção de IMT na compra da primeira casa. Chumbou a garantia que o PSD propôs, o tal partido que o Sr. Primeiro-Ministro dizia há pouco que não tinha ideias, para que os jovens tivessem ajuda na compra da sua primeira casa. E chumbou também um verdadeiro choque fiscal para as novas gerações, com uma taxa máxima de IRS de 15%. Sr. Primeiro-Ministro, isto é socialismo? Isto é socialismo? É socialismo um país em que só consegue sair de casa os jovens que têm pais ricos? E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, eu deixava esta pergunta porque já vi que a Ana dos Olivais lhe pesou na consciência, talvez a única coisa boa ainda seja as tais piscinas dos Olivais, é perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, não há isenção de IMT, não há garantia para comprar a primeira casa, não há choque fiscal para as novas gerações. Sr. Primeiro-Ministro, não acha que isto é apenas garantir que o seu governo, com este Partido Socialista, que este país só permita aos jovens saírem da sua casa se tiverem uma bolha de privilégio e tiverem pais ricos? Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, para um pedido de esclarecimento em nome do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, gostava de lhe fazer duas perguntas sobre a região autónoma da Madeira, mas antes de ir às perguntas sobre a região autónoma da Madeira, gostava de comentar um burburinho que tem pairado no contexto deste debate do Estado da Nação, que tem a ver com remodelações do Governo. E tive o cuidado de ir fazer uma consulta sobre duas maiorias absolutas da direita, que aliás são sucessivamente proclamadas pela direita e em particular pelo PSD. E se nós compararmos aquilo que se passou com este governo, fizemos 6 remodelações num ano e 4 meses, 2 ministros e 11 secretários de Estado. Senhor Primeiro-Ministro, repare, primeira maioria absoluta de Cavaco Silva, 24 remodelações. Pensem nisto, entre secretários de Estado e ministros. 12 ministros remodelados, 48 secretários de Estado. Parece que ainda há uma grande margem deste governo. Segunda maioria absoluta, 25 remodelações, 12 ministros, 41 secretários de Estado. É ampla a margem, portanto, julgo que parece que estamos sossegados. Sobre as perguntas da região autónoma da Madeira. A primeira tem a ver com o hospital. Falamos todos os debates da nação sobre o hospital. A maior obra da Madeira, que está a ser cofinanciada em 50% pelo governo do Partido Socialista, uma obra de um governo regional do PSD e que está a ser financiada em 50% pelo governo do Partido Socialista. Isto demonstra que nós olhamos para os madeirenses e acautelamos os interesses dos madeirenses. E a pergunta que lhe queria fazer, Sr. Primeiro-Ministro, é que há sempre uma confusão sobre o que irá acontecer com o prédio que hoje está o hospital, depois de haver um novo hospital. E a pergunta é que retificação está prevista fazer, no sentido de clarificar isto, para de uma vez por todas deixar aquela obra seguir o seu caminho e o Governo Regional rapidamente poder fazer o seu trabalho, que é o que tem que fazer. Segunda pergunta que tem que fazer tem a ver com a linha aérea Madeira-Porto Santo. Ela tem sido sucessivamente adiada. É importante que haja uma palavra aos portosantenses e aos madeirenses. Pergunta se ela acontecerá para o mês de agosto. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. E como esta sequência está tematicamente muito bem organizada, tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Dantas, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, os senhores membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados e os demais presentes. Sr. Primeiro-Ministro, o pacote de Mais Habitação, em vez de somar, limita-se a subtrair. Subtrai liberdade, subtrai iniciativa, subtrai rendimento e, pior do que tudo, subtrai confiança e esperança. Em suma, O pacote limita-se. Em suma, o pacote limita-se a aprofundar o preconceito ideológico de pôr o Estado em tudo e contra tudo e alimenta uma voragem fiscal deste governo socialista. Senhor Primeiro-Ministro, na Madeira, o alojamento local é assumidamente complementar no turismo regional. Em maio, as dormidas cresceram 33%, 17 vezes mais que a hotelaria tradicional. Não respeitar esta particularidade nem autonomia não é admissível. Que fique muito claro nesta casa e perante todos os portugueses. O Governo da Madeira e o PSD são absolutamente contra a taxação adicional do alojamento local, independentemente da consignação da verba. Mas o PSD opõe-se também à decisão do Partido Socialista não viabilizar o plano de saída gradual até 2026 das autorizações de residência para investimento nas regiões autónomas, conforme proposto pelo PSD. Recordo que a decisão do PS nesta matéria foi igualmente preconceituosa, sem o prometido estudo, o estudo que nos prometeu em outubro do ano passado, e sem uma análise cuidada às diferenças em Portugal. Mais uma decisão de gabinete, diria eu. Se não vejamos, a riqueza per capita gerada pela atividade imobiliária nas regiões autónomas é 10% inferior à gerada no país. As realidades, Sr. Primeiro-Ministro, são diferentes e as diferenças têm de ser respeitadas. O Partido Socialista avançou sozinho neste pacote de Mais Habitação e chumbou as propostas mais relevantes do PSD para mitigar os seus efeitos. Agora, vamos ver o que tem a dizer o Partido Socialista na Madeira e os eleitores da região autónoma. A avaliação está marcada para 24 de setembro. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome do PS, a senhora deputada Patrícia Faro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Para o Partido Socialista e para este Governo, a igualdade e a não discriminação é efetivamente uma prioridade, uma matriz e o vetor fundamental da nossa ação política. Para o PS e para este Governo, não obstante os cenários de exceção e conjunturas adversas, avançamos no passado, como agora, com confiança, a pensar em todas as pessoas, porque as pessoas, porque quando falamos de direitos humanos, as pessoas e o seu bem-estar são a prioridade. Nesta sessão legislativa, acompanhando aqueles que são os objetivos deste Governo e das grandes opções económicas, sociais, territoriais para 2023-2026, relembramos alguns dos avanços registados nesta matéria que incidem numa forte aposta na diminuição das desigualdades, tais como a aprovação dos planos e estratégias de ação para os próximos 4 anos, que representam um aprofundamento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, a prevenção e combate da violência contra as mulheres, violência doméstica e da eliminação da discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. Relembramos a autonomização da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial como garantia de isenção no combate ao racismo, discriminação racial e discursos de ódio. E ainda a criação da Agência para a Integração das Migrações e Asilo, que representa uma abordagem global das migrações e asilo, tornando o sistema mais eficiente, mais resistente a futuras pressões migratórias e crises humanitárias. Porque estes são avanços para todas as pessoas que veem os seus direitos diminuídos. Não se trata de um assunto dos outros, porque todos nós, em qualquer momento das nossas vidas, somos certamente uma minoria. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto, numa altura em que se voltam a erguer muros um pouco por toda a Europa contra pessoas refugiadas e imigrantes, podemos esperar deste Governo e dar continuidade às políticas de asilo e imigração seguras e dignas para continuar a afirmar que um Estado de Direito é um Estado que respeita a diversidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PSD, tem agora a palavra a senhora deputada Sónia Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados. Debatemos hoje o Estado da Nação, falemos por isso de educação. Este ano já se reformaram 3.400 professores. O envelhecimento do corpo docente é, como se sabe, uma realidade. Até 2000,